Graças a Deus, irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estou olhando para o capítulo de número 11. Hoje nós, mais uma vez, celebraremos a ceia do Senhor, nos assentaremos à mesa e acredito ser um texto bastante pertinente para que a gente possa refletir na noite de hoje. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. A princípio, vamos realizar a leitura dos versos 17 até o 34, diz a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunis para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, querido ouvinte da palavra que nos visita essa noite, nós acabamos de nos expor a um pedaço do capítulo de número 11 da primeira epístola aos Coríntios. Esse capítulo, irmãos, vai ter a sua abertura um texto bastante difícil, bem polêmico, que é a respeito do uso do véu. Nós vamos ter algumas interpretações a respeito dele, mas não é o nosso intuito refletir sobre isso essa noite, a não ser citar apenas aquilo que eu vou olhar para o texto e vou conseguir enxergar como o uso do véu, como um costume das mulheres casadas da época de Coríntios e como um sinal de autoridade que o seu marido deveria possuir sobre ela. Paulo, ele começa a respeito do, no capítulo de número 11, na realidade o seu contexto vem atrelado, amarrado ao capítulo de número 10, quando Paulo vai falar a respeito da doutrina. Os versículos 32 e 33 do capítulo de número 10 vão dizer o seguinte: Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí ele abre o capítulo de número 11, dizendo: Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos, querido, buscar viver a palavra de Deus, buscar viver a doutrina de Deus. E quando nós fazemos isso, nós não somos razão de escândalo para absolutamente ninguém, a não ser para os inimigos de Deus, para os opositores da fé, que odeiam aquilo que Deus falou. Mas cabe a nós, enquanto homens e mulheres de Deus, resgatados pelo Senhor, vivermos a sã doutrina, vivermos a palavra e não sermos pedra de tropeço para absolutamente ninguém. E Paulo, a partir daí, irmãos, vai dizer: de fato, eu vos louvo, porque os coríntios guardam um aspecto da autoridade, né? Ou pelo menos havia princípios na igreja que davam indícios deles quererem obedecerem nesse aspecto, e com relação a isso, Paulo louva os coríntios, abrindo o parágrafo posterior, a partir do verso de número 2. A autoridade masculina sobre a mulher é a questão do uso do véu. Apesar de hoje nós vivemos tempos trabalhosos com relação a isso, onde a mulher, no discurso feminista, quer, na verdade, se sobrepor ao homem. Deus estabeleceu o homem como cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça do homem e Deus cabeça de Cristo. Como um discurso, irmãos, como se a mulher fosse desvalorizada por obedecer às Escrituras, quando a ordena que ela seja sujeita, obediente ao seu marido, como se colocasse sobre a mulher um jugo de desqualificação por ela ser submissa. Não, até porque não há nenhuma desqualificação de Cristo ter o Pai como seu cabeça. Assim também não há nenhuma humilhação para a mulher em obedecer a palavra de Deus, se sujeitando aos seus maridos. O texto avança, irmãos, e Paulo vai virar a chave. Ele muda o caráter de um elogio, como ele abre o capítulo de número 11, a partir do verso de número 2, dizendo: eu vos louvo. Paulo agora vai traçar uma crítica ao povo de Coríntios, quando ele vai começar agora o parágrafo que nós acabamos de ler. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Paulo, irmãos, agora começa a tecer defeitos na igreja de Coríntios, a apontar por comportamentos pecaminosos na igreja de Coríntios. E agora, com relação a isso, Paulo não pode louvar a igreja que nós estamos lendo a carta primeiramente destinada para ela. Paulo aponta, irmãos, para uma igreja que caminha fraca, caminha para o leito e possivelmente até para a morte. Coríntios experimentava de fraqueza, enfermidades e até mesmo a morte. E qual a razão? Por tudo aquilo que nós acabamos de ler e será o objetivo da nossa reflexão essa noite. E por que, irmãos, devemos considerar de forma especial esse texto que a palavra de Deus nos indica? Porque você, acredito assim como eu, não deseja enfraquecer, não deseja adoecer, e se não for por um propósito de Deus, não deseja caminhar para a morte por conta do seu próprio pecado. Consideramos muitas vezes as ordenanças de Deus como algo desprezível. Mas na realidade, esse comportamento na igreja de Coríntios levou à fraqueza, à enfermidade e à morte. E o detalhe, irmãos, que eu quero refletir, porque absolutamente nada disso foi fruto de uma ação demoníaca. Não! O enfraquecimento, a enfermidade e as mortes que existiam, segundo o apontamento de Paulo, na igreja de Coríntios, era um apontamento por causa do seu pecado, diretamente de uma afronta a Deus. A razão que devemos permanecer atentos àquilo que o apóstolo vai nos escrever dentro dessa porção das Escrituras pode até mesmo nos matar em uma morte providenciada pelo próprio Deus. E assim como, irmãos, nós podemos descansar na realidade de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Será uma pergunta retórica, porque não há quem possa se levantar contra Deus. Agora, o perigo do inverso é verdadeiro também, porque se Deus se levanta contra nós, quem poderá nos defender? Quem poderá nos auxiliar? Quem poderá providenciar para nós livramento? Não há! Se nós temos Deus como opositor da nossa alma, estamos perdidos. E eu convido você, irmãos, a permanecer atento naquilo que Paulo vai escrever. Porque a obediência pode livrar da vinda da parte de Deus fraqueza, enfermidade e morte sobre a tua vida. Vamos, irmãos, para o texto. E a aprender com a palavra vinda do Espírito. Aquilo que pode, irmãos, nos livrar tanto desse comportamento pecaminoso quanto de uma prática de desobediência à palavra de Deus. E ao olhar, irmãos, para esses versículos, eu aprendo primeiro que uma congregação danosa, que gera danos, perca e prejuízo espiritual, era o que acontecia na igreja de Coríntios. Perceba o que eu acabei de falar. Isso acontecia em uma congregação, em uma igreja. Mas, irmão, eu vim aqui essa noite procurando cura para a minha vida, procurando libertação, procurando melhorias. O Senhor vem me falar que é possível que eu encontre isso na igreja. Sim. E antes que você desanime, aqui é o lugar certo para você ser curado. Principalmente dos teus pecados malditos que estão te levando para o inferno. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Sem obediência não adianta ter cura física no corpo, se sua alma está destinada à perdição eterna. Mas é possível, irmão, que através da desobediência nós venhamos a afrontar a Deus. E segundo as Escrituras nos ensinam, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. E apesar dele ser bondoso, ter prazer em curar, ser generoso, irmãos, ter dito e nos registrado maravilhosas curas em sua palavra, ele continua a tomar providência por zelo ao seu nome e ao nome de seu filho. E mesmo que venhamos a nos reunir enquanto igreja, zombar do nome de Jesus atrairá sobre a sua vida fraqueza, enfermidade e morte. Ele zela pelo nome de Jesus. Ele zela pelo seu próprio nome. E o versículo 17 vai começar a nos ensinar a esse respeito. Leia comigo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O ajuntamento de Deus, ou seja, a sua igreja, tem uma previsão mútua, irmãos, de edificação. Igreja não é nada mais, nada menos do que isso, do que uma assembleia, do que uma reunião. E a previsão com que o Senhor estabelece essa ordem para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus salvos, é que na nossa congregação haja uma edificação mútua. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso número 11, o mesmo apóstolo Paulo vai escrever nos ordenando o seguinte: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como na verdade o estás fazendo. O objetivo, irmão, da nossa congregação é que em Cristo nós possamos crescermos mutuamente, sermos levados à edificação juntamente com o Senhor, onde o Senhor vai derramar o seu poder e trabalhar para que nós possamos crescer principalmente no caráter do seu filho. Mas há um ajuntamento, irmãos, em um povo que se chama igreja, que pode ser para pior. Isso contraria o mandamento de Deus. Isso contraria os princípios que Deus estabeleceu para a nossa congregação, para a nossa reunião. E existe a possibilidade de estarmos reunidos com paletó, gravata, camisa social, Bíblia embaixo do braço, saudando uns aos outros com a paz do Senhor, mas para a nossa pior e destruição. Vós vos reunis para a vossa piora. Uma igreja que não se leva ao crescimento mútuo comprova a rejeição a Cristo. Pois é Ele, irmãos, esse mesmo Jesus que nos leva ao crescimento. Se uma igreja não cresce, das duas, uma: ou Cristo demonstrou incompetência, que eu não acredito de forma alguma, porque nosso Senhor é soberano, ou essa igreja tem desprezado o seu Senhor, tem desprezado a Cristo. Nós não podemos ficarmos satisfeitos em termos uma congregação que se reúne para pior. A partir do verso 18, nós vamos começar a entender a razão desse ajuntamento para piora. Paulo vai expor a razão e vai dizer o seguinte: Porque, e aqui ele vai começar já dizendo, declarando que vai explicar. Antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja, e eu em parte o creio. Paulo é objetivo quando declara que a igreja está se reunindo para pior. E qual a razão? Divisão. As divisões, irmãos, ela causa um pecado cujo qual o ajuntamento pode reprovar toda uma congregação. A igreja são tijolos chamados para serem unificados pelo sangue e o amor de Deus. E quando nós desprezamos esses princípios, Deus nos despreza. Quando nós desprezamos uns aos outros, nós nos tornamos aptos a sermos desprezados por Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, que apesar dos nossos limites, pecados e falhas na vida de cada um, a começar da minha, não podem ser razão para nos separarmos. Vai doer, mas é um mandamento estarmos juntos. E não apenas, irmãos, numericamente, como foi na igreja de Coríntios, sem contudo terem um único coração, sem contudo terem os princípios do reino estabelecidos na congregação. Não adianta estar junto, mas estar desunido. Não adianta estar junto, mas estar dividido. Isso é uma congregação que se congrega, que se reúne para pior. A divisão no que é essencial, irmãos. Ou seja, melhor dizendo, a divisão no que não é essencial, ela enfraquece, adoece e mata a igreja. Quando as escrituras vão nos ensinar sobre união, ela não está dizendo que a gente tem que ter o mesmo pensamento como robôs. Eu posso, irmão, discordar de qualquer pessoa e qualquer pessoa pode discordar de mim naquilo que não é essencial. Isso é normal, isso é natural. O que nós não podemos aceitar é que vivamos em uma divisão constante. E principalmente naquilo que Jesus declara ser essencial. Um reino dividido, ele não pode subsistir. Jesus vai falar em Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 24. Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Uma igreja dividida é uma igreja que caminha para a morte. Isso não significa que nós não podemos ou não possamos ter discordâncias uns com os outros naquilo que não é essencial, daquilo que não é essência, daquilo que não é fundamental. O próprio apóstolo Paulo discordou de João Marcos, de Barnabé, de Pedro, naquilo que não era essencial. No entanto, eles permaneceram confessando a mesma fé. Lá no livro de Atos, Lucas vai registrar que entre Paulo e Barnabé existiu não pequena discussão. Ou seja, quebra-pau foi grande, a ponto de cada um ir para o seu lado. Eles foram divididos fisicamente, mas o propósito permaneceu o mesmo. Me parece que o apóstolo Paulo, nessa história, ele estava errado. Ao amadurecer um pouco mais, ao ver a vida de João Marcos um pouco mais dotada de coragem, ele chega finalizando a sua vida, dizendo, olha, manda vir João Marcos, porque ele é muito útil ao ministério. Mas teve o quebra-pau lá com Barnabé. A Pedro, ele escreve dizendo que resistiu na cara. Irmãos, nós vamos conviver juntos, vamos ter problema. E, lamentavelmente, enquanto essa maturidade não chega, problemas, discussões, desavenças entre nós, vai ser natural. O que nós não podemos, irmãos, é estarmos com a capa de unidade, estarmos com o coração dividido. O que nós não podemos é nos acharmos especial, melhores que os outros, ignorar uns aos outros, porque fazer isso é dividir a igreja. Naquilo que é fundamental, não. Você não apenas pode, mas você deve. Se for líder, confronte. Reúna presbitério. Aquilo que é essencial, irmão, não pode ser dividido. Aquilo que é essencial não pode, irmãos, ter gosto doutrinário. As doutrinas fundamentais do Evangelho não podem ser divididas. E se esse for o caso, até mesmo a nós nos resista. Mas questões que não são elementares. Qual o problema de aceitar um pensamento de um pensamento de outro? Um é calvinista, outro é arminiano, outro é dispensacionalista, outro é pactualista. E aí a gente vai caminhando, irmão. Um é mais quentinho, outro é mais chegado ao texto. Sem problema nenhum. O importante é que tenhamos o mesmo Cristo. Declaremos o seu senhorio. Há um Pai nos céus, seu Espírito e o Filho, como o único Deus verdadeiro. Há uma única palavra, irmãos, que nos orienta a nossa fé e a nossa praticidade de vida. Há um Cristo que veio como carne, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Sobre esses elementos não aceite divisão. E tantos outros que a igreja bateu o pé, derramou o seu sangue, mas não abdicou de confessarem a mesma fé. Termos discordância, isso é natural. A tolerância naquilo que não afronta as Escrituras é uma expressão de amor. A tolerância naquilo que não afronta as Escrituras é uma expressão de amor. Uns glorificam a Deus praticamente da boca para fora, com aquele sussurro: glórias a ti, Senhor, tu és magnífico, tu és soberano. Daqui a pouco chega um outro que é mais animado: oh, glória, aleluia! Sem nenhum problema, irmão. Vamos abandonar uns aos outros por conta disso? E aí desprezarmos uns aos outros, porque eu acho que um não crê no poder de Deus e aí o outro é frio. Isso não é amor, irmãos. Isso não é evangelho. Fazermos divisões entre nós por condição financeira é loucura. É loucura. Nós precisamos entender que os laços de Cristo devem promover uma unidade que a nossa carnalidade não pode e não deve nos separar. Dividir o corpo por egoísmo atrai a reprovação de Deus. Dividir o corpo de Cristo, dividir a igreja por egoísmo pessoal atrai a ira de Deus. O verso de número 19, irmãos, Paulo vai dar continuidade, dizendo que, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Há na igreja, irmãos, homens reprovados, para experimentar e aprovar os verdadeiros crentes. Você não deve abandonar uma igreja por se deparar com falsos cristãos nela. Não se abandona a congregação por achar homens ímpios na congregação. Isso é natural. Entenda que, segundo o texto, irmãos, eles são postos até para aqueles que são verdadeiros serem aprovados. Ou seja, os falsos crentes estão aqui por causa dos verdadeiros. Aprenda a suportar, aprenda a amar. Jesus vai nos ensinar isso através da parábola do joio e do trigo. Não é hora de arrancar o joio agora, não. Deixa ele lá. Vai chegar o momento. E eu e você devemos perseverar, apesar de muitas vezes termos um cenário desfavorável pela qualidade de pessoa que está ao nosso lado. Ai, irmão, se fosse só um glória a Deus alto, eu até tolerava, mas o Senhor não conhece a peça. Segura. Ele está aí para que você seja aprovado. Não reprove, persevere, não despreze a igreja de Deus. Hoje nós temos um movimento chamado de movimento desegrejados e usam, irmãos, os larápios da fé, os ladrões da fé, como justificativa para não congregarem. Não há razão nisso. O que a Bíblia nos ordena é: não deixeis as vossas congregações. Nós não devemos deixar, irmãos, o ajuntamento que Deus nos colocou, e principalmente por questões secundárias, por elementos que não encontram na Bíblia amparo para que você deixe uma congregação. Só existia um homem nesse mundo que tinha razão e justificativa para abandonar a sua congregação. E ele não nos abandonou. Seu nome é Jesus. Com exceção de João, cercado de covardes e traíras. Ele tinha razão para ir embora e nos virar as costas. E não fez. E você acha que o seu desconfortozinho é suficiente para ignorar o mandamento que ele nos deu? Não deixeis, irmãos, as vossas congregações e nos depararmos com desaprovados, com ímpios no meio da reunião. É natural. Vai acontecer. Mas isso não significa que eu devo virar as costas para o mandamento de Deus por nos deparar na congregação dos justos com injustos. O joio vai estar no nosso meio. Verso de número 20, irmãos. E agora Paulo vai começar a falar a respeito da ceia. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo nega ser a ceia do Senhor que os coríntios celebram. E qual a razão? Há um ajuntamento de pessoas que declaram crer aos elementos físicos, o pão e o vinho, mas falta a prática que os valores da ceia representam. E mais do que isso, eles exigem. Os coríntios estão se juntando à igreja em Coríntios, a qual o apóstolo Paulo prega o evangelho, os homens creem em Jesus, eles estão se juntando à reunião, à congregação, conforme o mandamento do Senhor. Eles trazem os alimentos físicos para a ceia do Senhor, mas Paulo está dizendo, ei, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando. Por quê? Não adianta ter um nome de igreja, não adianta ter pão, não adianta ter vinho, se os valores estabelecidos no cenáculo não estiverem presentes. Não adianta, irmãos, aquilo que é exterior estar presente na nossa mesa e a gente dizer que está celebrando o pão e o vinho. Não! Não é suficiente estar reunido apenas com um povo que se diz cristão, se os valores que Cristo nos ensinou não estão ali presentes. Coríntios cometia esse engano, essa falha. Enfraqueceu, adoeceu, e não poucos, ou seja, muitos morreram porque desprezaram os valores de Cristo. Não devemos permanecer na igreja, irmão, sem sermos de fato igreja. Sem sermos de fato cristão, você está se enganando. E hoje vamos celebrar mais uma vez o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor. E qual a postura do teu coração? Permanecer enganando a você mesmo? Muitos não participam do pão e do vinho porque acreditam que se ausentar da ceia é suficiente. Bem, irmão, então, tá tudo bem, porque eu não estou participando, eu estou em pecado, mas, ufa, eu nem pego o pão, nem pego o cálice, glória a Deus, aleluia. Você acha que tá tudo bem? Tá tudo certo? Queridas, orientações do apóstolo não é para que nós venhamos a deixar de cear e com isso está tudo bem. As orientações que Paulo nos diz que nós não devemos participar do pão e do vinho indignamente é para que venhamos deixar a indignidade, é para que a gente venha deixar o pecado. Quando a igreja está reunida com pão e com vinho, com o corpo e com o sangue, e eles estão ausentes na tua mão, isso deveria acender no teu coração um sinal de alerta. Porque eu creio em um Cristo que vai nos dizer, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí nós avançamos, irmão, em um período onde os cristãos da atualidade acham que não participar da ordenança é suficiente. Não é. A comunicação da falta do pão, da falta do cálice, deveria colocar o teu coração em desespero. Eu estou agindo contra Jesus. Não é suficiente, irmãos, se apartar da mesa. O que o Senhor nos exige é uma igreja santa. Porque é uma igreja santa que caminha para um encontro com Ele. Deixar de participar do seu corpo e do seu sangue é priorizar o pecado a um relacionamento com Ele. Você entendeu? Quando eu não recebo o corpo e o sangue de Cristo, eu estou dizendo, Jesus, eu prefiro o meu pecado do que me relacionar contigo. Mas, irmão, eu estou em pecado, se arrependa. Há tempo, amém? A porta da graça ainda não fechou. Se achega ao Senhor no dia que se chama hoje. É agora. Jesus, me perdoa, toma do pão, bebe do cálice, e quando sair daqui, não peque mais. Replicamos a fala do nosso Senhor, vá em paz e não peques mais. Saia com essa convicção no seu coração, porque o sangue de Jesus tem poder para purificar pecados. A pergunta é, arrependimento no seu coração? A graça em Deus, irmão, para te dar força, para que você deixe qualquer tipo de maldito pecado. A graça nele. A questão é, arrependimento suficiente no teu coração para entender que Cristo é melhor do que o teu maldito pecado? O pão e o vinho não são suficientes. É preciso algo mais do que os elementos físicos. Verso de número 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Agora o apóstolo Paulo é objetivo. Ele vai sustentar a razão de ter dito que eles faziam não era a ceia do Senhor. Paulo primeiro, no verso 20, vai dizer, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando. E a razão qual é? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e ao passo quem tenha fome. Ou seja, irmãos, o texto vai nos revelar um egoísmo da parte dos coríntios. Havia na ocasião quem se embriagasse enquanto outros passavam fome. O ambiente era o mesmo. A confissão de fé aparentemente a mesma. Mas o coração, com a praticidade de vida, demonstrava que estavam divididos. Não eram uns. Há vários pecados, irmãos, atrelados a este comportamento. Além do egoísmo já citado, essa congregação demonstrava um descontrole, e isso naquilo que eles chamavam de ceia do Senhor. Falta de amor, porque quando eu comia o meu alimento antecipadamente, e isso eram os ricos, né? Muito provavelmente levavam fartura de alimento, enquanto os pobres não tinham sequer o que comer, e aí começava a ceia, cada um no seu grupinho de rico, comia, se abastecia e se embriagava, enquanto os pobres passavam fome. Isso demonstra, irmãos, a incredulidade que os coríntios possuíam. Porque eu me reunir com você não é suficiente. Para ser cristão, eu preciso acreditar no que Cristo falou. E quando Ele nos ordena amar uns aos outros, não é apenas de palavra, mas de atitude. Não se engane com esse amor romântico, esse amor de novela. Isso é tolice e loucura. O amor de Deus leva a cruz. O amor de Deus, irmãos, faz nos doar uns aos outros. Os antigos no passado jejuavam não apenas para ter fome, mas tendo apenas aquilo que lhe era cabível, irmãos, do dia, muitas vezes jejuavam para socorrer o necessitado. Eles não tinham sequer o que doar na dispensa, não, só tinham o necessário para sobreviver. Eu vou jejuar para socorrer o meu próximo. Coríntios fazia exatamente o contrário. Eles tinham em abundância, mas não assistiam, não participavam das necessidades uns dos outros. Fechavam os olhos para a fome uns dos outros. E apesar de terem um nome de ceia do Senhor, não era a ceia do Senhor que eles participavam. Por isso, fraqueza, doença e morte no meio da igreja. O verso de número 22, querido, ele vai trazer uma pergunta retórica que esclarece a severidade de Deus no tratamento dos coríntios. Veja o que diz: não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis, nisto certamente não vos louvo. Não tendes casa para comer? Isso é lógico, eles tinham casa. E principalmente no tocante aos mais ricos, que eram os que praticavam o pecado, o agravo. Você não tem casa para comer, não é? Está com fome, querido? Come em casa. Aqui não é lugar de olhar para o seu próprio ventre, não. Aqui é lugar de olhar para o lado. Para dentro, só quando for para o coração. E principalmente para cima. A ceia, irmãos, ela é dotada de princípios que vão nos levar a preocuparmos uns com os outros e principalmente com a santidade que Cristo nos ordena. Vocês não têm de casa para comer? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus? Apesar de dificuldade financeira, de pequenez social, de sofrimento desta vida, cada regenerado é um membro do corpo de Cristo. Ele pode não ter nada. Ele vem para o culto de Havaiana desgastado e no prego. Mas se ele for um verdadeiro regenerado, sobre ele está o sangue de Cristo. E nós devemos, irmãos, valorizarmos uns aos outros. Não interessa o salário que se ganha. O óculos da igreja é o preço pago pelo nosso Senhor. O que Jesus fez na vida dele. E por causa de sobre ele está o sangue do meu Senhor, eu compreendo o valor de cada um dos cristãos. Eu não estou falando de amor social, irmão. Eu não estou falando de um evangelho chamado evangelho integral. Que é a esquerda entrando nos púlpitos evangélicos. Eu estou falando de reconhecer quem Cristo é no outro. Porque se essa não for a realidade da nossa vida, o nosso culto é desprezado. Dá uma feira básica aí, qualquer mundano pode fazer, mas amar como Cristo amou, somente a igreja. E isso vai muito além, muito mais além do que socorrer financeiramente. Muito além. É preciso ver Cristo no outro. Porque é assim que ele se identifica conosco. Devemos ter zelo e cuidado pelos irmãos da fé. Na consciência de que desprezá-los é desprezar a Cristo. Socorrê-los é socorrer a Cristo. Quem disse isso? O próprio Senhor. Se você revisitar o texto de Mateus 25, nós vamos aprender isso. Vamos aprender essa realidade. Vamos no texto comigo, para que eu não corrija de cometer enganos ao citá-lo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Apenas os versos 40 e 45. Diz o Senhor Jesus: o rei, respondendo-lhes, disse, lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. 45, querido. Vamos ler a partir do 42. A partir do 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ou seja, querido, servir aos pequeninos do Senhor que nós encontramos na igreja, o Senhor não está se referindo a ímpios, não está se referindo a descrentes. Os seus pequeninos somos nós, a sua igreja. E toda vez que fazemos uns aos outros, é o próprio Cristo que nós fazemos. Note que o rei citado no versículo de número 40 é um rei com R maiúsculo, demonstrando que esse rei é o rei dos reis, cujo a sua corte não precisa ser assistida pelas nações, ela é. Essa corte não tem carências, essa corte não tem pobreza, esse rei não tem, irmãos, necessidade de pão. Mas podemos servi-lo, podemos nutri-lo, vesti-lo, acobertá-lo, quando nós olhamos uns para os outros. Esse é o valor da igreja. Cristo se coloca nela, a tal ponto de servi-la é servi-lo. Nós podemos olhar, irmãos, para o nosso ajuntamento, não termos aqui doutores, não termos aqui milionários, não termos pessoas de grande respaldo popular, de grande poder político, mas Jesus resolveu colocar seu nome sobre nós. E nós carregamos essa realidade. Não despreze o corpo de Cristo. É isso que Paulo vai dizer que a igreja é. E é assim que precisamos entender e lidarmos uns com os outros. Porque desprezar a igreja é desprezar o corpo do nosso Senhor. Devemos olhar uns para os outros e enxergarmos a possibilidade de servirmos a Cristo. Se queremos o bem da parte de Deus, nós devemos nos servir mutuamente. O mundo, irmãos, é, como diz aquele ditado popular, só se forçar assim, né? Porque nem as células estragadas o bendito quer desprezar. É tudo para ele. Precisamos entender que somos membro desse corpo. Temos o privilégio de servir a ele, através dele. E que dentro dessa relação nós precisamos doar, irmãos, e não apenas termos a ganância de receber. Isso em tudo. As carências da igreja são enormes. E glória a Deus, eu não estou querendo meter a mão no teu bolso, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O que eu quero dizer é que somos uma igreja carente. E cada vez mais nos lançamos à distância um dos outros com preocupação pela própria vida. Estamos nos esquecendo. Nossos carros, motos estão cada vez melhor. Nossa casa cada vez com melhor acabamento. As viagens são cada vez para lugares mais luxuosos. Mas estamos deixando a desejar no relacionamento enquanto igreja. Falta a verdadeira comunhão. Falta caráter cristão. Em todos os aspectos. Desde uma repreensão, em olhar por amor e objetivamente amando, repreender, até na recepção dessa repreensão, porque somos uma igreja cheia de não me toque. Hoje, se um pastor repreende uma ovelha, ela já levanta a cabeça: para onde é que eu posso ir?
Onde é que tem uma igreja melhor por aqui? Porque esse pastor não sabe amar. É a nossa realidade. Se o pastor der um vacilo, começa logo a procurar também para poder arriar a lenha. Porque o evangelho atual, irmãos, quer colocar o coração do homem como ídolo. Mas nós devemos entender que sobre esse povo Jesus colocou o seu nome. Os versos 23, irmãos, ao 26, com certeza são os mais ricos do texto, mas como temos por objetivo refletir sobre o aconselhamento de Paulo, esses princípios nós vamos passar por eles, mas citando brevemente. Do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Paulo vai usar, irmãos, o estabelecimento da ceia e o testemunho de Cristo como modelo em oposição à carnalidade dos coríntios. O que é que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Vamos comer, vamos beber, e esqueciam um dos outros. E qual o princípio, irmãos, estabelecido por Jesus no cenáculo, na última ceia? Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Enquanto os coríntios se preocupavam com o seu próprio ventre, Jesus se doa. E essa é a grande distinção. Essa é a grande diferença. Não adianta ter pão. Não adianta ter vinho. Se não tiver doação. E falo aqui doação de vida, irmão. Porque dar dinheiro é fácil. Em qualquer igreja que se idolatra mamon, você vai ver o povo vendendo casa, vendendo carro e entregando no altar. Mas para doar vida, é preciso amor. Foi isso que Cristo fez por nós. E claro, nós não precisamos ir à cruz, no sentido físico, como ele foi. Mas é exigência, irmãos, nos doarmos uns pelos outros, enquanto vida. E abrir mão da nossa carnalidade, do nosso egoísmo, é um bom princípio, é um bom começo. De considerarmos o outro como superior, é um bom caminho. De abrirmos mão do egoísmo, do orgulho, são bons passos a serem dados. Enquanto os coríntios vivem um modelo mundano, lembra-se do ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E a carnalidade era tanta que a farinha não era nem tão pouca assim. No entanto, o egoísmo imperava na igreja de Coríntios, a ponto de se embriagarem e outros saírem com fome daquilo que eles diziam ser a ceia do Senhor. Em vez, irmãos, do farinha pouca e o meu pirão primeiro, Cristo ele vai se entregar em favor dos que não podiam pagar nada. E alistado nessa lista, eu e você. Porque eu não sei se você entende, irmão, mas Cristo paga um preço que nenhum rico desse mundo poderia pagar. Ele paga preço de vida, preço de sangue, e sangue justo que eu e você não temos. Por isso, irmão, nos derramar para viver no centro da sua vontade, para fazer o que ele me manda. Mesmo assim, se eu fizer tudo isso, eu posso me intitular, eis aqui, um servo inútil. Porque se você tivesse mil vidas veriam dele. Tudo é dele. Tudo lhe pertence. O que é que você tem para entregá-lo de volta? Somos pobres. Somos miseráveis. Se entregássemos toda a nossa riqueza a ele, na realidade, tudo já lhe pertencia. Cristo se entrega por nós, irmãos, e cabe a nós nos entregar por Ele. E nessa entrega por Ele, um bom reflexo de aferirmos, de medirmos essa entrega, é olhar como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com a igreja. Paulo vai dizer isso no capítulo 12, 27, que a igreja é o corpo de Cristo. E nós devemos, irmãos, valorizar o seu corpo. Não apenas pelos membros, mas por aquele que o formou. A razão de valorizarmos uns aos outros, eu repito, querido, não somos nós mesmos, é Ele. Eu devo valorizar a congregação por causa dEle, porque sobre a congregação está o sangue dEle. Porque nós somos propriedade sua. Na igreja, muito mais do que podemos ver. Por causa dEle. Vai muito mais além do que as nossas meninices e erros. E se você vem a esse lugar por conta daquilo que você pode ver apenas, eu te convido ao arrependimento. A razão que deve te mover, irmãos, a estar nesse lugar, a congregar, a amar esse lugar e as pessoas que aqui estão, é o próprio Jesus. É porque Ele falou, irmão. Cheio de falhas, cheio de fracassos, cheio de debilidades, pode até me provocar dores, mas Jesus me mandou estar lá. Lamento todas as vezes que eu vim te ferir, mas nenhuma delas é razão para você nos abandonar. Cristo está aqui. Enquanto sua palavra for preservada, Cristo estará aqui. E note, veja que igreja problemática a igreja de Corinto. Mas Jesus não abandona, irmão. Manda uma carta para correção, para que a igreja venha a ser transformada e venha a ter as suas atitudes mudadas. Porque apesar de suas carnalidades, porque apesar dos seus pecados, Jesus está lá. Como está aqui também. Nós podemos olhar o corpo de Cristo na pobreza um dos outros, mas na riqueza que Ele estabeleceu sobre nós. Não devemos virar as costas para a igreja do Senhor. Ela é o corpo dEle, o corpo de Cristo. E por causa dEle, devemos olhar para ela com a riqueza que lhe é pertinente. Verso 27, querido. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O verso número 27 nos traz a sentença sobre os que participam indignamente da ceia. E a sentença, irmãos, é semelhante à do assassinato do próprio Cristo. Abra, por favor, o livro de Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. Olhe para o verso de número 6. Paulo está falando daqueles que estavam no meio da igreja e caíram. Falando desses irmãos que caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Um crente que conheceu a Cristo, irmãos, e continua a viver no pecado, é como se mais uma vez estabelecesse Jesus a vergonha da cruz. É como se, mais uma vez, irmãos, o levássemos ao Calvário. Porque se Ele morre por conta dos nossos pecados, para nos salvar dEle, para derramar sobre nós o Seu sangue, e sobre essa consciência, mais uma vez pecamos, nós ignoramos, irmãos, a Sua vida, e o levamos mais uma vez à cruz, a essa vergonha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é réu? É aquela figura que está sendo julgada por um crime. Quando um cristão vive deliberadamente no pecado, as Escrituras nos apontam que ele é réu do corpo e do sangue de Jesus. E segundo acabamos de ler no livro de Hebreus, se nós nos assentarmos nesse banco, a sentença justa sobre nós é de culpados. Não devemos, irmãos, tanto na figura da igreja, quanto na figura do próprio corpo de Cristo, tratá-lo com desprezo, o ignorando. Comer e beber o pão indignamente é viver uma vida de pecado. Com relação à igreja de Coríntios, desprezar a igreja, desprezar o corpo de Cristo no corpo da igreja. É uma associação dupla que Paulo faz, do corpo de Cristo e o corpo de Cristo na igreja. Participar do corpo na ceia, desprezando o corpo, é participar da ceia com pecado deliberado. Comer e beber, condenação para si mesmo. Por isso não poucos fracos, doentes e muitos que morriam. Por isso, devemos, irmãos, ter uma reflexão. Porque quando participamos da mesa do Senhor, não é meramente pão, não é meramente vinho ou suco da uva. Os princípios que Jesus ordena devem estar presentes, tanto no olhar para a sua igreja, para o seu corpo, quanto no olhar para o nosso coração, ao participar da sua mesa, vivendo uma vida santa, que foi o objetivo pelo qual ele morreu numa cruz, para nos justificar e nos tornarmos justos. Portanto, viver uma vida na justiça é desprezar o corpo do Senhor. É levar a cruz mais uma vez e nos tornar réu do seu corpo e do seu sangue. Os versículos, irmãos, 20 e 27 nos ensinam que há duas maneiras de celebrar uma ceia. Primeiro, irmãos, e celebrar equivocadamente, de forma errônea. Primeiro, em uma comunidade que despreza os valores de Deus. E não é uma celebração verdadeira. É por causa disso que Paulo chega à conclusão: não é a ceia do Senhor que vocês participam. O que eu quero dizer com isso? Não adianta ter placa de igreja, não adianta ter pão, não adianta ter vinho, não adianta ter Bíblia aberta e não ser de fato igreja. E pode isso? Está cheio. Irmão, pode ter placa do que for. Se não for uma reunião de remidos, aquilo não é uma igreja do Senhor. Pode ter na frente da igreja, sim, igreja dos santos da galáxia eterna, mas se não for uma reunião de congregados, de justos, de renascidos, de lavados e remidos no sangue de Jesus, não é a igreja do Senhor. Logo ali não pode ser celebrado a ceia do Senhor. A ceia, apesar de ser uma ordenança, ela exige mais. Ela é uma ordenança para discípulo. Quem não é discípulo não participa de ceia. Somente a igreja pode celebrar a ceia do Senhor. Somente a igreja tem essa autorização. E o que é a igreja? É a Assembleia dos Santos. Se a gente reúne um bocado de pecador, levanta o pão e levanta o cálice, pode até ler texto bíblico, mas se não for lavado e remido, não é a ceia do Senhor que participais. Segundo, forma equivocada de participar da ceia. em uma igreja genuína, com indivíduos ímpios. E aqui a declaração de réu, de culpados pelo sangue de Jesus. E aqui o perigo de reunirmos em uma verdadeira igreja, onde há pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E homens que desprezam Jesus na sua vida, levantando juntamente com a igreja o corpo e o sangue do seu Senhor, comendo e bebendo juízo para si mesmo. O versículo de número 28. O conselho que nos livra do mal. Até aqui, irmãos, nós dissemos a razão. O desprezo ao corpo de Cristo na ceia e na igreja leva os homens a comerem e beberem juízo para si mesmo. O verso de número 28, Paulo vai trazer o conselho que pode nos livrar do mal. E o conselho é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O conselho é: examine-se, pois, a si mesmo. E aqui, irmãos, uma averiguação interna do meu coração, mas também do meu comportamento. Se as Escrituras nos ensinam que a boca fala daquilo que o coração está cheio, podemos entender como verdade que aquilo que o homem externa é de fato o fruto do seu coração. E aqui você precisa avaliar a sua vida, porque é impossível ter um coração regenerado e viver como ímpio. Assim como é impossível viver, ter um coração ímpio e viver como regenerado. Não dá. Examine-se a si mesmo e assim se assente à mesa do Senhor. E como, querido, o mal é o desprezo pelo corpo de Cristo na igreja, acredito que seria pertinente nós pensarmos e refletirmos, analisando a nossa vida, como nós tratamos o nosso irmão, como nós tratamos o nosso próximo. Com egoísmo que ignoramos a sua fome e as suas necessidades, isso desde os aspectos materiais até a vivência enquanto igreja, na oração intercessória, num testemunho que nós devemos uns aos outros. Tem coisas que nós praticamos, que desprezamos, que para Deus é um pecado sério. Exemplo: quantos crentes velhos chegam atrasados no culto e ficam devendo o testemunho aos mais novos na fé? Quanto crente velho é de blá 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 nos bancos da igreja e ficam devendo o testemunho aos mais novos na fé, quando a sua postura deveria ser uma postura de oração e submissão ao Senhor? E muitas vezes, irmãos, com longos anos na igreja, ficamos devendo uns aos outros, ignorando uns aos outros, enquanto modelo que deveríamos ser. Como tem sido o seu trato com o seu próximo? Como a igreja de Coríntios, desprezando o seu próximo, o seu irmão? Se essa é a sua realidade, você come e bebe a sua própria morte. E te aconselho a não usar da loucura de que, se a tua vida parecer intocável até agora, você, está tudo bem, está tudo certo. Talvez o Senhor, para tomar uma atitude com relação à tua vida, tenha esperado esse momento, porque o Senhor não leva o tempo da ignorância em consideração, mas uma alma instruída que peca naquilo que o Senhor o tem ordenado mudar, pecando com a clareza de mente, ela ignora o seu próprio Senhor. Segundo, examine-se o homem a si mesmo. E aqui eu não devo olhar apenas, irmãos, para o outro, mas eu devo olhar como é o meu relacionamento com Deus. Como você tem se relacionado com o Senhor? Como você tem considerado a cruz de Cristo sobre a tua vida? Você vive em pecado deliberado? Você sabe que está pecando e mesmo assim continua pecando? Você come e bebe a sua própria morte? você come e bebe males para si mesmo. Você vive em pecado deliberado e vai se assentar à mesa da aliança do sangue do Filho de Deus? Como você acha que Deus encara esse tipo de pecado? Você declara ao tomar o cálice, dizendo: eis o cálice da nova e eterna aliança. E um pai que olha o seu filho derramar o seu sangue para te salvar do teu maldito pecado, e você com a maior hipocrisia, assumindo o sangue da sua cruz e vivendo nesse maldito pecado. Como você acha que Deus encara tudo isso? Como que você acha que Deus encara o seu desdém, a sua blasfêmia, a sua zombaria ao sangue de Cristo? Você quer ser livrado da fraqueza, da enfermidade, da morte? Examine-se a si mesmo. E qual o seu relacionamento com o sangue da cruz de Cristo? A procura aqui não é por um crente perfeito e impecável, mas de alguém que quer ser fiel ao Senhor e não viver no pecado. Principalmente para os irmãos. O Senhor não procura e não está estabelecendo aqui a perfeição como regra para a participação da ceia. Nossa perfeição está em Cristo. Pode ficar tranquilo, vocês têm pastores que pecam, lamentavelmente, irmãos. Mas o que nós estamos falando é a esse respeito. Você lamenta pelo seu pecado. Você se entristece pelos seus tropeços. Ou você vive num pecado como se tivesse tudo bem, como se você servisse a um Deus tolo, que morre por conta do pecado e te aceita com o pecado. Não. Não. Isso seria zombar do sangue de Cristo. Seria desdenhar da sua morte. O seu pai não aceitaria isso. Qual o preço do sangue do seu filho? Qual o preço da vida do seu filho? Você acha que tem um maior apreço à vida dos seus do que Deus, à vida do seu próprio filho? Se toda a criação perecesse, irmão, só ficasse Jesus, Deus estaria satisfeito. Ele é o seu filho amado em quem ele tem prazer. Antes de todos os séculos, Deus já se satisfazia em si mesmo, na pessoa do seu filho. É a Ele que tratamos com desdém quando vivemos no nosso pecado deliberado. Você tropeçou? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com justo, para convosco, Jesus Cristo, o justo. Mas a ordem é: não pequem. Viver num pecado deliberado, irmãos, ou seja, eu sei que estou pecando, mas vou pecar mesmo assim, é mergulhar na nossa condenação, onde o próprio Deus desembainha sua espada para fazer justiça ao sangue do seu filho. Eu queria abrir um parênteses rapidinho assim, porque pode ser alguém que esteja nos visitando, ouvindo isso e achando: não é para mim, é para Cristo. Não, é para você também. Porque se Jesus morreu pela tua vida e você vive no teu pecado para não aceitá-lo, para não viver para Ele, você zomba do sangue de Jesus. Você prefere o seu pecado do que o sangue da cruz. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui a indignidade da participação do corpo de Cristo na ceia se dá pelo desprezo do corpo de Cristo na igreja. Por que os coríntios foram reprovados em sua ceia? Porque eles participavam do corpo de Cristo na ceia sem considerar o corpo de Cristo, que é a igreja. E mais uma vez, irmãos, devemos olhar para o nosso próximo enquanto homem, devemos olhar para o nosso relacionamento com Deus enquanto nosso Senhor, mas de maneira especial, olharmos para o corpo de Cristo, olharmos para a igreja. O verso de número 30, Paulo agora descreve a sentença sobre a comunidade. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Fracos, doentes e mortos. Deus pode exercer juízo sobre os seus. É verdade, irmão, cantamos, Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar. Mas é o mesmo anjo que abre os olhos de Davi e vê o anjo com a espada desembainhada sobre a sua vida. Deus também é Deus de juízo, porque Ele é justo. E assim como é o seu amor, como grande é o seu amor, grande também é a sua justiça. E Ele não fechará os olhos ao desprezo do sangue do seu próprio filho. Seu povo, irmãos, experimentou de várias vezes juízo. Isso é rico na palavra de Deus. Isso não é fato isolado. Foi assim com a comunidade do dilúvio. Vou repetir, né, porque agora deu um nó na língua. Foi assim com a comunidade do dilúvio. Quem mandou as águas, irmãos? O Senhor. Foi assim com Ofni, Finéias e Eli, mortos por uma sentença do próprio Deus. Foi assim com Uzá, em sua boa vontade de socorrer a arca, morto pelo próprio Deus. Foi assim com Safira e Ananias. Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, era da graça. Mentiram ao Senhor e foram mortos por Ele. Nós devemos, irmãos, julgarmos a nós mesmos para não sermos os próximos. Nós temos a tendência de acharmos que Deus é um pai banana e muitas vezes não darmos ouvidos às suas repreensões. Toda a palavra de Deus é verdade. Toda a palavra de Deus é verdade. E se Ele diz que pode exercer juízo sobre os seus, eu te aconselho a tomar cuidado, a temê-lo. Porque apesar de sua bondade, sua justiça exige providência. E se o sangue de Jesus é o único esconderijo que pode nos fazer livrar-nos da ira de Deus, zombar desse sangue, irmãos, é a loucura que um homem pode cometer para se expor à espada do Senhor. E eu te aconselho, tome cuidado. Porque o Iavé de guerra do passado não cegou a sua espada. Ele pode enfraquecer, enfermar e matar como símbolos do seu juízo. Os versículos de número 31 e 32. O ato de se autoavaliar e buscar o conserto livra o homem da disciplina de Deus. Leia comigo. Paulo vai dizer, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E essa autoavaliação torna-se um remédio, juntamente, claro, com o arrependimento e a graça do Senhor. Se viver num pecado, querido, é lugar de condenação, sem livramento. Se avaliar, se arrepender e buscar a graça de Deus é o conserto e o livramento para a ira do Senhor. E nós precisamos fazer disso um exercício de vida. Não descansar no pecado, mas procurar, Senhor, sonda e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos da justiça. Talvez, irmãos, isso seja um pleito de um justo, em que não enxerga mais áreas para se arrepender, como um momento de descanso, e alguém que ama tanto ao Senhor, que tudo aquilo que o Espírito lhe indica, ele conserta. Ele agora clama por Deus: Deus, mostra aonde eu devo mais consertar, para que eu possa te amar, para que eu possa te servir, para que o Senhor se agrade da minha vida. E aí devemos ser nós, irmãos. Se avalie. Veja se o Senhor ainda é o Deus da sua vida, ou se você deixou a televisão, o celular, o Instagram como o Senhor da tua alma. Veja se os valores de Cristo é aquilo que você assiste o dia inteiro num ídolo chamado celular, que tem ocupado o centro de muitos que frequentam a igreja, o centro de vida. Porque, como dizíamos hoje pela manhã, não se engane. O bloco da tua vida, o bloco que mesura a tua vida, é o teu tempo. E aquilo que você investe o seu tempo é onde você está investindo a sua vida. E aí a avaliação: em qual altar você tem mais se submetido? É verdade, somos a geração do Instagram, do Facebook e dos demais aplicativos. Mas a igreja não se curva à sua geração. A igreja se curva ao único Senhor. O nosso Deus continua sendo conhecido como o Senhor da palavra, irmão. Em que vocês têm investido a sua vida? Se avalie. Se você ainda continua na fé, se avalie se Deus tem dominado a tua vida. Abra mão dos pecados mais escandalosos, até aqueles que ninguém vão tomar conhecimento. Particularmente, repito isso, eu acredito em uma graduação de pecados. Eu acredito sim que há pecadinho e pecadão, sim. Mas eu acredito também que um homem de Deus, ele não vai se contentar com pecados menores. Porque pequenos passos, quando repetidos, podem levar a grandes distâncias. E pequenos pecados, irmãos, podem te levar para distante de Deus. Inclusive uma vida em ociosidade, em que pode não ser um pecado escandaloso, como alguns vídeos não são, a gente dá até risada. Mas que, quando investidos constantemente, fazem nos esquecer daquilo para que verdadeiramente fomos chamados. Não se curve ao ídolo dessa geração. Você foi chamado para ser diferente. E para que você não experimente de morte, se avalie. Pese o seu coração. Meça as suas atitudes, palavras, atos e até mesmo aquilo que você não faz. Porque existem pecados também por omissão. O verso de número 33, irmãos, ele vai reafirmar a consideração que devemos ter uns pelos outros, acima das nossas vontades e das nossas necessidades. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Isso aponta, irmãos, mais uma vez, a consideração que devemos ter pela igreja de Cristo. Estamos aqui em consideração a Ele, e se Ele nos considerou enquanto sua igreja, devemos ter uns pelos outros apreço, porque devemos enxergar a vida de Cristo em nós. Eu quero concluir essa mensagem, irmão, dizendo que o desprezo do corpo de Cristo na ceia e na igreja levaram os crentes de Corinto a serem penalizados pelo próprio Deus. Que a igreja seja alvo do nosso amor, mesmo com os desgostos que os relacionamentos possam nos trazer. Vão pisar no seu calo, querido. Vão fazer você fazer careta na igreja. Aqui não está todo mundo glorificado, não. Não está aqui, irmãos, vivendo a plena salvação de Cristo. Tanto é que as Escrituras preveem: perdoai uns aos outros. Por quê? Porque vai chegar o dia que vamos afrontar uns aos outros, até para que você aprenda a perdoar. Mas devemos, irmãos, manter os relacionamentos que Cristo nos ordenou a manter. Consideremos a cada um e a congregação como uma oportunidade de servirmos a Cristo, e assim possamos ser fortalecidos, curados, e venhamos a experimentar da verdadeira vida. Se não atendermos a palavra de Deus, irmãos, é experimentarmos de fraqueza, enfermidade e morte. Suponho que obedecê-lo é termos da parte de Deus fortaleza, cura e verdadeira vida, vida em abundância no meio do seu povo, experimentando do seu filho. Amém? Você crê nisso? O Senhor nos ordena a viver isso. Fique de pé.